eventos. Um primeiro evento em Marbella, que decorreu esta semana durante 3 dias. É um evento que tem essencialmente o foco colocado naquilo que chamamos a Meeting Industry. Esta Meeting tem a ver com congressos, incentivos, conferências, que se reuniu internacionalmente em Marbella e onde o Centro de Portugal esteve, através da nossa agência representada, e eu próprio estive daqueles 3 dias em sessões consecutivas de reuniões. E o que interessa para os nossos ouvintes é basicamente isto, que estamos a posicionar-nos para um novo segmento, para um novo produto turístico, estamos a falar, obviamente, dos congressos. Queremos com isto rentabilizar aquilo que são as nossas melhores infraestruturas, o caso aqui bem perto de nós, do nosso convento de São Francisco, que é hoje um espaço extraordinário para posicionamento nas grandes conferências internacionais, mas naturalmente temos as salas das nossas universidades, de Aveiro, da nossa beira interior, centros de congressos como da Figueira da Foz, das Caldas da Rainha e muitos outros, que são espaços que hoje estão disponíveis para nós podermos apelar e atrair este tipo de reuniões. E é particularmente interessante percebermos que há um longo caminho a fazer à nossa frente, uma vez que países como os Estados Unidos, foram alguns dos representantes da China e não só, têm ainda muito pouco conhecimento sobre aquilo que é a realidade com que a nossa região se está a querer posicionar. Em segundo lugar, porque estamos já com a mala aviada para irmos para Rimini, na Itália, que vai acontecer na próxima semana, de terça até sexta-feira, uma das maiores feiras do mundo em matéria de turismo. A Itália é para nós um mercado muito importante. A Itália foi durante muitos anos um dos 3 países com maior fluxo turístico para a região centro, hoje já não é, mas foi desalojada claramente pelo Brasil e começa a ser ameaçada pelos Estados Unidos, mas é também, digamos, um certamen que estará a marca Portugal. Isto para quê, Luís? Para dizer que estamos, de facto, perante um novo desígnio. Aliás, partilho com os ouvintes, também em primeira mão, um recente estudo que foi apresentado internacional, que diz basicamente como é que estará o mundo em 2030. Quais serão, digamos assim, as grandes macro-tendências que vamos ter em 2030, e é essencialmente caracterizado por três grandes conclusões. O crescimento populacional, o crescimento económico e o crescimento do rendimento per capita. Agora, infelizmente, não é assim para todos os países, como é fácil de nós vermos. Para termos uma ideia, vamos ter na Europa Ocidental baixo crescimento populacional, e este baixo crescimento populacional vai, por outro lado, traduzir-se num rendimento per capita ligeiramente acima, e vai ser essencialmente caracterizado por procura de bens mais sofisticados, ou seja, aquilo que é uma das macro tendências mundiais, no caso da Europa Ocidental, mas também na Europa, na América do Norte, tem a ver por esta crescente procura relacionada com bens mais sofisticados. O leste asiático também cresce essencialmente ao nível económico, ao nível do rendimento per capita, e é também, talvez, um daqueles que vai ter maior impacto na contribuição do crescimento mundial. Isto é, este leste asiático, a saber, o Japão, a China, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e Hong Kong. Ou seja, estes serão o conjunto dos países que vão ter aqui maior impacto nesta contribuição para o crescimento mundial. Ao contrário, o sul da Ásia vai ser essencialmente crescimento populacional e económico, mas vai ter ainda maior contributo para este crescimento mundial. O que é que estamos a falar quando pensamos no sul da Ásia? A Índia, o Bangladesh, o Butão, o Nepal, o Sri Lanka e o Paquistão. O Médio Oriente, essencialmente crescimento populacional, portanto o Médio Oriente não tem tanto um maior contributo, mas estamos a falar do Afeganistão, da Arábia Saudita, do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos, de Iraque, Israel e da Jordânia, também o Kuwait, e no caso da África subsaariana, vamos ter muito elevadas taxas de crescimento populacional e económico. Aliás, é o terceiro maior crescimento a nível mundial até 2030, o que significa que vamos ter aqui um aumento exponencial de bens essenciais. Quando pensamos a África subsaariana, estamos a falar de países, estamos a falar do Congo, do Burundi, do Quénia, da Tanzânia, da Uganda, da Etiópia, da Somália, do Sudão, dos Camarões, da Nigéria, do Gabão e, obviamente, entre muitos outros países, mas pequenos países que constituem esta África subsaariana. O que é que isto significa, por outras palavras? Estamos aqui com tendências internacionais, que também elas são decisivas para à atividade turística, a intensificação da procura por alimentos, o aumento da procura por energia, a expansão do entretenimento e do turismo. Portanto, aqui estas macro tendências mundiais levam-nos para a expansão do turismo e do lazer. Quero dizer com isto, temos aqui boas oportunidades de negócio, há algumas mudanças no padrão da produção, urbanizações e emergência das megacidades e, portanto, e simultaneamente, como não podia deixar de ser, o envelhecimento da população. Ou seja, estamos aqui, consequência disto tudo, uma das macro tendências mundiais que aliás estamos a sentir tem a ver com o aumento das tensões geopolíticas. Portanto, ou seja, globalmente o nosso interesse pela internacionalização tem também este enquadramento, isto é, quando projetamos, quando trabalhamos de facto este processo da internacionalização, estamos a ter em linha de conta aquilo que são os estados presentes e futuros dos possíveis países em que a marca Portugal quer estar presente, mas também daquilo que são as oportunidades e os conflitos que existem nesses territórios. E assim vai o mundo, Luís, assim vai o mundo nesta semana que agora termina com o feriado do nosso 5 de outubro, que seguramente permitiu fazer uma pausa, e se calhar, para muitos dos nossos ouvintes, não sei se o Ricardo está, também ainda a aproveitar alguma ponte que bem serve o turismo, que é, já agora vale a pena dizer, os feriados e as pontes são para nós um elemento importante na promoção e na difusão dos nossos produtos e dos nossos destinos.
Exatamente, é bom para o turismo, não é?
É, claro.
Ou seja, é dia de trabalho, neste caso.
Exatamente, para nós. E agora falta só as sugestões, não é?
As sugestões, muito bem, vamos lá.
As sugestões, vamos aqui ter 5 sugestões. Começamos logo com uma para ir até ao nosso Ricardo, até à nossa região de Aveiro, que está a decorrer o Aveiro Tech Week. É, de facto, uma semana bastante importante do ponto de vista da tecnologia, da inovação e, portanto, está em linha com aquilo que é hoje a tendência do mundo. Segunda sugestão, um dos melhores festivais de sempre que se faz em Portugal ao nível da sustentabilidade, que é o Cineeco de Ceia. E, portanto, para os amantes da tecnologia vão até Aveiro, para os amantes do cinema e do cinema associado à sustentabilidade vão ao Cineeco de Ceia. Para os amantes do golfe, vai acontecer o Open Portugal do Monte Belo Golfe, ali junto a Viseu. Em Castanheira de Pera, o Festival das Caminhadas. E finalmente, amanhã, vai acontecer uma das mais importantes edições, e também para mim muito cara, a 18ª Feira da Maçã do Bravos Moços. Para quem conhece a maçã Bravos Moços, é aquela maçã bem portuguesa, bem perfumada, e bem saborosa que nós temos ali na nossa região de Penalva do Castelo.
É maçãs únicas, não é?
É? São fantásticas.
São fantásticas, muito bem. Pedro Machado, que tudo corra bem, um bom fim de semana.
Um abraço, até sexta.
Até
um
sexta,
abraço,
muito obrigado. É sim, Pedro Machado, presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, ARPT, a passar aqui no programa da manhã com as cervejas Topázio e Onyx da Praxis.